fusão nuclear. Finalmente, o sonho de uma energia barata, abundante e sem poluição está mais próximo de se tornar realidade. Há menos de um mês atrás, dois pesquisadores da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, anunciaram a realização de um experimento que virou manchete no mundo inteiro. Era a tão esperada fusão nuclear a frio. Até hoje, a fusão nuclear só era obtida com a aplicação de grandes máquinas e a um custo muito alto. Os eletroquímicos Fleischmann e Pons afirmaram ter obtido a fusão nuclear a frio de átomos de hidrogênio dentro de um eletrodo de paládio colocado em uma vasilha de água pesada. Uma água onde o deutério substitui o hidrogênio. O experimento gerou muitas dúvidas. Ele foi repetido em vários laboratórios do mundo que confirmaram a fusão, mas não encontraram a liberação de energia que os americanos afirmam ter encontrado. No Tome Ciência de hoje, você vai entender melhor toda esta questão da fusão nuclear. Na voz dos físicos Ivan Cunha do Nascimento, da Universidade de São Paulo, Espero Penha Morato e o indiano Rajendra Saxena, ambos do IPEN, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que participaram do primeiro experimento em fusão nuclear a frio realizado no Brasil. No IPEN, nosso repórter Yuri Branco lhe ouviu o físico Espero Penha Morato, do Departamento de Processos Especiais.
Professor Espero, exatamente o que foi que aconteceu em Utah cerca de 2 semanas atrás com aqueles pesquisadores que disseram ter descoberto uma fusão nuclear a frio?
Bom, o que aconteceu em Utah há uns 15, 20 dias atrás foi a comprovação de uma ideia que alguns pesquisadores já vinham perseguindo há muito tempo, ou seja, uma reação nuclear de dois deuterons produzindo um nêutron e um hélio 3.
Isso daria para traduzir, vamos ver, essa reação nuclear que produziria esses elementos? Para um leigo, como que a gente pode entender isso?
Nós poderíamos imaginar o seguinte: você tem uma reação desse tipo, ela ocorre numa estrela, ou então em máquinas muito sofisticadas, tipo tokamaks, ou máquinas de confinamento inercial, em que você coloca esse combustível e dá um tiro a laser para produzir altas temperaturas e alta pressão, ou altas pressões. Na realidade, você tem que imaginar que o deutério é uma molécula de hidrogênio, mas não no sentido comum que a gente conhece hidrogênio, mas sim no sentido do isótopo de hidrogênio, ou seja, são dois átomos de hidrogênio com próton e nêutron em seu núcleo. Então, nós poderíamos aproximar isso por duas bolinhas, tá certo? Que teriam em seu núcleo um próton e um nêutron em cada uma dessas bolinhas com um elétron na sua superfície. O que ocorre é o seguinte: você deve, para que você ocorra a fusão, fazer com que essas duas bolinhas se aproximem bastante. Na medida em que elas se aproximam bastante, você tem, digamos, a junção desses dois núcleos. Nós teríamos uma conservação do número de bolinhas que está dentro do núcleo com a liberação de energia. E você teria, então, finalmente a produção do hélio 3, hélio que tem uma massa 3, e o nêutron.
Por aí a gente conseguiria uma grande liberação de energia e estaria aí, vamos colocar assim, o segredo da fusão nuclear.
Pois é, esse tipo de reação é uma das reações que ocorrem no Sol, por exemplo, nas estrelas em geral. Ou então, se você realmente simular uma situação igual à de uma estrela, ou do Sol, num laboratório, com pressões elevadíssimas e temperaturas elevadíssimas. Você força a aproximação dessas bolinhas e elas, por uma questão de probabilidade, elas acabam se juntando e produzindo energia.
Como explicou o professor Espero Penha Morato, até agora o modo de se obter a fusão nuclear se dá através de grandes máquinas e árduos processos. Mas até agora, apesar dos 35 anos de pesquisas, não se conseguiu gerar mais energia do que a usada para iniciar o processo. Mas mesmo assim, Os estudos com a fusão nuclear têm originado muitos conhecimentos sobre a natureza da matéria e de seus processos. Nosso repórter André Carrieri conversou com o diretor do Instituto de Física da USP, Ivan Cunha do Nascimento.
Independente da questão de ter mais energia do que se gasta, essas linhas de pesquisa, elas já dão algum tipo de ganho paralelo? Quer dizer, essas pesquisas trazem alguns pontos positivos em outras questões da física ou em outras linhas também?
Certamente. Primeiro, nós temos a evolução da ciência, quer dizer, isto é, o entendimento, o melhor entendimento de como decorrem os fenômenos na área de física de plasma. E aí, então, nós temos todo um conhecimento, ou a evolução do conhecimento, em relação à física básica, testando, então, diversos modelos, a diversos comportamentos previstos pela teoria. Ou mesmo não previstos, aparecem fenômenos, nessas máquinas, aparecem fenômenos novos, que inicialmente não são previstos antecipadamente, mas que se procura, então, uma explicação baseada nas leis da física que se conhece. Um outro aspecto importante é que é o desenvolvimento tecnológico, isso promove. Todas essas máquinas utilizam tecnologia muito sofisticada, tanto na área de eletrônica, na área de vácuo, na área de grandes campos magnéticos, na área de interação do plasma com a superfície. E isso tudo provoca ou estimula o aparecimento de novos desenvolvimentos tecnológicos que podem ter aplicações na vida prática.
O experimento dos pesquisadores americanos causou muita surpresa entre todos os cientistas da área e causou também muitas dúvidas. O físico Ivan Cunha do Nascimento fala de alguns dos problemas do experimento da Universidade de Utah.
Que foi divulgado nesses trabalhos recentes feitos na Universidade de Utah, são resultados que a gente pode olhar sobre dois aspectos. Primeiro, que eles relataram uma experiência onde eles fazem eletrólise da água pesada e utilizam um eletrodo de paládio e outro de platina, que eles conseguem introduzir o deutério dentro do paládio, né? E eles detectam nêutrons, detectam o trítio e detectam uma liberação de energia. Entretanto, a quantidade de nêutrons e de trítios que eles detectam não é compatível com a liberação de energia que eles medem. Isto é, se você toma a quantidade de energia liberada e você calcula qual deveria ser a quantidade de nêutrons emitida, então você deveria ter uma quantidade de nêutrons que é cerca de 1 bilhão de vezes maior do que o que foi detectado na realidade.
Sumiram com alguns nêutrons, seria isso?
Alguns não, com um número 1 bilhão de vezes maior de nêutrons. Isso não significa necessariamente que a experiência esteja errada, mas se a experiência estiver certa, isso significa que está ocorrendo algum processo que não foi explicado. É daí, então, que provém o grande interesse de repetir essas experiências e verificar e descobrir realmente o que está acontecendo.
Assim como o físico Ivan Cunha do Nascimento, o professor Spero Penha Murato fez parte da equipe que repetiu o experimento dos americanos.
20 dias logo depois que esses pesquisadores dos Estados Unidos fizeram essa experiência, vocês estavam repetindo essa mesma experiência aqui no IPEN. Seria o primeiro país da América do Sul a conseguir repetir esse experimento e também o sexto país do mundo. Quais foram as particularidades desse experimento que vocês fizeram aqui e isso ajuda a retirar um pouco essa capa de ceticismo que tomou conta da comunidade científica quando, pela primeira vez, essa experiência foi divulgada?
Eu acredito que quanto mais países, grupos, laboratórios e institutos reproduzirem essa experiência,
mais esse ceticismo que você coloca deve decair ao longo do tempo. A experiência realmente é uma experiência muito bonita, que existem dúvidas com relação se esse tipo de experimento vai ser útil no futuro, no sentido de obtenção de energia utilizável. Mas, do ponto de vista de física, é uma experiência muito bonita, e o ceticismo ele vai sendo eliminado na medida em que vários laboratórios do mundo vão tentando ou experimentando novas maneiras de testar essas ideias. A experiência da Itália, por exemplo, foi uma experiência similar que não envolveu a eletrólise. Ela foi uma experiência que utilizou basicamente os mesmos ingredientes, ou seja, titânio, como material onde você difunde o deutério e o gás deutério, não fazendo assim a eletrólise da água para se obter deutério. E nesta experiência eles também obtiveram o efeito da fusão nuclear.
A gente já pode ter certeza que realmente foi uma fusão nuclear, que parece que a dúvida estava parando por aí. Algumas pessoas especularam que poderia ser uma reação eletroquímica, outros já acham que foi uma reação nuclear. Chegou-se a essa conclusão? Se não chegou, o que, que falta para a gente saber efetivamente o que aconteceu nessas experiências?
A fusão nuclear realmente ela está lá, tanto no tipo de experiência com eletrólise, tanto quanto relativamente à experiência feita em Frascati, na Itália, onde eles difundem deutério no titânio. A fusão nuclear está lá porque detecta-se nêutrons. Nós detectamos nêutrons, o mundo inteiro está detectando nêutrons. Com relação ao calor, ainda é cedo para a gente dizer qualquer coisa. Ao calor gerado por essa experiência.
Outro participante da equipe que reproduziu o experimento em São Paulo foi o indiano Rajendra Saxena, do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares.
Professor Saxena, se já existe um consenso que o que aconteceu, seja nesses todos esses experimentos, inclusive esse que vocês fizeram aqui no IPEM e na física, foi realmente uma fusão nuclear, esse foi o primeiro conhecimento a respeito desse tipo de fusão nuclear. O que mais falta fazer em pesquisa básica para que a gente possa ter um pouco mais claro como isso ocorre, quando isso ocorre, enfim, que outras informações são necessárias ainda se desenvolver a partir dessa primeira obtida?
Eu acho que a primeira parte, que é comprovação de que está ocorrendo fusão nuclear, já eu acho que está comprovado. Em vários laboratórios, experiências comprovaram a presença de nêutrons no processo. Isso comprova o processo. Mas, de ponto de vista prática, eu acho que é importante que a experiência de Flashman e Pons seja repetido, ou seja, reproduzido em vários laboratórios, até que comprova definitivamente um balanço energético tão positivo quanto obtido pelo Flashman, que ele diz mais ou menos 4 vezes mais energia obtida do que colocado na experiência. E, ponto de vista prática, isso é fundamental. Então, o que está faltando é esse tipo de experiência, determinar o balanço energético do processo.
Professor Saxena, o senhor fala que nesse primeiro experimento nos Estados Unidos, o pesquisador teria conseguido uma relação de 4:1, ou seja, ele ganhou 4 vezes mais energia do que ele gastou para iniciar o processo. Esse valor, ele é suficiente quando a gente pensa na fusão como uma possível fonte energética para o futuro?
Eu acho que toda a questão é essa, se resumir em termos de custo-benefício. De ponto de vista que o processo seja economicamente viável, um fator de 2 em ganho de energia é considerado um número razoável. Agora, se for comprovado 4, isso seria ótimo.
Os experimentos continuam. No fim de semana passado, os pesquisadores do Instituto de Física e do IPEM continuaram com seus testes e verificações. Volta a falar o professor Ivan Cunha do Nascimento.
Nesse fim de semana que passou, vocês aqui no Instituto de Física tiveram tempo para fazer a checagem de alguns fatores, de algumas situações ligadas à questão da fusão a frio. Daria para o senhor adiantar o que foi checado dentro desses pontos ainda obscuros ou não totalmente quantificados?
Nós continuamos com a experiência e agora que, depois da detecção de nêutrons já relatada, nós continuamos com a intenção de melhorar a detecção de nêutrons, melhorar a estatística da experiência e, ao mesmo tempo, procuramos detectar outras partículas que são emitidas, podem ser emitidas nas reações. E para isso, e também, ainda não começamos, nós devemos começar a parte de calorimetria das reações. Na parte de espectroscopia de massa, é uma parte que não é tão simples como parece, porque aqui nós estamos trabalhando com quantidades muito pequenas de partículas comparadas com as existentes no meio ambiente. Por exemplo, numa amostra de água pesada, nós temos, digamos, 96% de pureza da água pesada. Isto é, nós temos 96% de D2O, mas nós temos outros 4% que é H2O, ou mesmo HDO, certo? Então, fazer a espectroscopia de massa dos produtos liberados de uma reação, que vão ser em quantidades muito menores do que isso, torna-se difícil separar, digamos, o joio do trigo, o que provém da reação ou o que provém dos próprios elementos que participam da reação. Então, é isso que a gente está procurando medir, mas já podemos antecipar que a medida não é simples e que vai ser demorado, e nós não queremos divulgar conclusões apressadas, né, que não estejam bem verificadas. Né?
A revista científica norte-americana Nature mandou o artigo de Fleischmann e Pons de volta para os seus autores para verificarem alguns dados. Afinal, as dúvidas são muitas. O físico Ivan Cunha do Nascimento falou sobre isso com o repórter André Carrieri.
Agora, professor Ivan, nessa questão de tanto nêutron, né, liberado e não está sendo encontrado, né, nas checagens de dados, não estão se encontrando, qual é o problema? Porque me parece que dentro do processo agora, da pesquisa de fusão a frio, todo mundo está fazendo as checagens, e isso levanta algumas questões que o próprio Nature fez, que ele pediu para serem revistas algumas experimentações para poder comprovar e para poder publicar a própria descoberta do Pons e do Fleischmann. Como é que fica isso?
Esse pedido da revista Nature, isso é comum ocorrer nos trabalhos que são submetidos à publicação. Agora, o que não foi explicado por Fleischmann e por ninguém, e eventualmente também eu não acredito que esteja sendo pedido para ser explicado ainda, é a origem da energia liberada no processo. Bom, nós sabemos que as reações de fusão no deutério, elas ocorrem por dois canais. O primeiro canal, um dos canais, que ocorre metade das vezes, é aquele que vai dar como produtos finais o hélio 3 mais neutro. O hélio 3 é o isótopo de número 3 do hélio, e o outro componente da reação é o nêutron. O outro canal, que também concorre com 50%, é o canal que dá o trítio, que é o isótopo de massa 3 do hidrogênio, e o outro produto da reação é o próton. Então, esses são os dois canais conhecidos. Bom, como se detetou nêutrons nas reações e também se detetou trítio, né, e o número dessas partículas é muito menor do que o que seria necessário para explicar a liberação de energia, então ou tá ocorrendo algum outro processo de fusão ou alguma outra reação que não se conhece. Então, o que se procura realmente então é descobrir qual é essa outra reação de fusão ou a outra reação de natureza eletroquímica que tenha ocorrido. É isso que ainda não foi conseguido explicar a nível internacional. e é isso que é fundamental descobrir.
Apesar das dúvidas, as esperanças na viabilidade econômica da fusão nuclear são muitas. Teríamos energia ilimitada sem poluição, sem a ocupação de grandes áreas de terras por represas, sem resíduos radioativos. O físico Spero Penha Morato falou sobre as possibilidades da fusão nuclear.
Há 2 anos atrás, professor, a gente estava aqui conversando sobre supercondutividade. Hoje a gente está conversando sobre fusão nuclear, dois imensos saltos tecnológicos. Tentando pensar no amanhã, o que a gente pode esperar, tecnologicamente falando, do mundo, se a gente consegue comprovar que fusão nuclear é uma alternativa viável de energia e a supercondutividade, se conseguir também uma supercondutividade, agora essa a quente, né, que é o inverso da fria, da fusão nuclear a frio. Como é que a gente poderia pensar nesse mundo de amanhã com essas duas possibilidades tecnológicas, vamos dizer assim, já domadas, já ao alcance da comunidade?
Bom, eu acho o seguinte, quer dizer, se a fusão nuclear se comprova realmente como uma fonte eficiente, barata de energia, e se a supercondutividade se mostra como, digamos, um processo com o qual você pode transmitir e armazenar de forma eficiente a energia, o problema do mundo está resolvido, está certo? São duas descobertas importantíssimas, elas ocorrem com um intervalo de 2 anos. Elas têm, a meu ver, uma correlação entre si, porque são dois efeitos de física de matéria condensada, ou física de estado sólido, e elas têm também uma característica interessante de que você envolve campos interdisciplinares, como no caso da supercondutividade, física de materiais, física de estado sólido, engenharia química, e no caso da fusão nuclear, você envolve física nuclear, você envolve eletroquímica. Então, são descobertas muito interessantes em que você põe pessoas de vários campos para trabalhar. E eu acredito que, tanto num caso quanto no outro, quer dizer, o que precisa ser feito é muita pesquisa fundamental, tá certo? No caso da supercondutividade, ainda está sendo feita muita pesquisa fundamental, com algumas primeiras patentes já que são feitas no mundo, no sentido de você ter produtos. E no caso da fusão nuclear, nós estamos muito no começo para dizer qualquer coisa. Realmente, como o Saxena falou, todo esse balanço energético ele precisa ser comprovado, nós precisamos investigar tudo isso com muito cuidado. Mas eu acho que a ciência caminha desse jeito, quer dizer, na realidade o que os físicos, os pesquisadores fazem é organizar a natureza, descobrir essas coisas, tá certo? Pôr a natureza para funcionar favoravelmente ao ser humano. E a questão de você realmente viabilizar isso em termos de um produto final ou de um uso ou de um uso comercial, tá certo? Isso fica para um pouquinho depois, como sempre, tá certo? Foi assim com a lâmpada elétrica, com o transistor, com a fissão. Depois de um certo tempo que se descobriu a fissão, surgiu o primeiro reator de potência, o primeiro reator comercial. No caso da fusão, existe toda essa dificuldade de você confinar, digamos, o combustível para você poder gerar energia, e aparentemente o sólido se transformou numa grande luz no fundo do túnel para você confinar o combustível deutério. O deutério se move lá dentro e estaria produzindo então energia, tá certo? Eu acho que é mais ou menos por aí, quer dizer, tem muito chão ainda para percorrer, tanto num caso quanto no outro, tá certo? A supercondutividade está um pouco mais adiantada. Existem problemas do ponto de vista tecnológico, não é fácil você transformar uma cerâmica num fio, isso aí, digamos, dificulta um pouco o raciocínio futuro ou as projeções, mas se você pensar que uma fibra ótica é um pedaço de vidro e que vidro não faz curva, no entanto, você tem fibras óticas hoje fazendo curvas e cabos submarinos transmitindo comunicação internacional, tá certo? Quer dizer, eu acho que as portas estão todas abertas de novo. Então, eu sou um otimista com relação a essas coisas, tá certo? Quer dizer, eu sou um eterno otimista.